Olá, olá, amigo veterinário ou acadêmico de medicina veterinária que está aqui com a gente para esse terceiro episódio dessa websérie sensacional, onde nós estamos trazendo oportunidades fora da clínica convencional. E se você não acompanhou, no primeiro episódio nós abordamos sobre a área comercial. No segundo episódio, nós falamos sobre a importância da responsabilidade técnica e como o veterinário pode aproveitar essa área. E hoje nós vamos trazer um conteúdo que cada vez mais tem se falado, mas o que eu percebo, inclusive na época da graduação, passou assim, foi comentado: saúde única. Mas como que o veterinário pode se inserir nisso? E o que é saúde única? O que abrange? Como que funciona? Na websérie de hoje você vai entender como isso funciona. Então, fica aqui com a gente.
É igual às webséries que você já assistiu antes. A gente falou sobre RT, RT, e você entendeu que existem várias áreas. Área comercial, tem vários ali posicionamentos. Na saúde única, você também vai ver que existem várias situações. A gente trouxe aqui uma pessoa que entende um pouquinho só, né?
Que entende só um pouquinho
Um
desse assunto,
pouquinho.
mas antes acabou que a gente pensa que já é super de casa.
É, eu não sou de casa, não,
Meu
produção.
nome é Fabrício Araújo, sou médico veterinário.
E meu nome é Andressa Adriele e somos o Casal Vet. E trouxe hoje o doutor Arley. Arley Marcili. Quem assistiu Doenças do Verão, é série passada que aconteceu em janeiro. Se não, dá uma olhadinha aqui na plataforma, tá? Tava que a gente começou
A gente falou
sobre
sobre leishmaniose.
Eu
Leishmaniose.
deixei
Foi
ele falar porque eu sempre fico,
sensacional.
né, dá um.
Dá uma trava aqui na
Só
língua.
que hoje, outro assunto.
Vamos mudar um pouquinho. Primeiro, eu quero agradecer demais o convite de novo. Sempre muito gostoso poder falar de uma área ainda nova de atuação.
Sim.
Antiga, a gente vai ver, mas nova agora, com outro contexto. Então, agradeço demais o convite de vocês da VetSmart para poder estar aqui novamente.
Então, a gente, pra você, né, que tá, chegou agora, não conhece, doutor Arley, vamos falar um pouquinho quem é, o que faz. Doutor Arley Marcili, graduando em Ciências Biológicas, modalidade médica pela Universidade Bandeirantes de São Paulo, doutor em Ciência, Biologia da Ai, gente, calma. Relação patogênica hospedeiro e pós-doutorado. Gente, é muita coisa. Pós-doutorado pela Instituição de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Apenas.
A gente vai tentando
Just.
estudar um pouquinho nessa vida.
Just. Não gosta de estudar, não gosta da área acadêmica, não gosta de fazer artigos,
Não,
imagina.
eu posso falar uma coisa que a gente já tá íntimo, né?
Claro.
É, eu acho até a sua forma espontânea, normalmente, gente, é quase ali um preconceito no sentido que normalmente é pessoas que são da área mais fechada, né? Você,
Mas não tem
assim.
que ser desse jeito. Como é que a gente
Ai.
faz a ciência chegar na população? A gente tem que se tornar mais acessível. O
Total.
grande problema que a gente tem de preconceito com relação à ciência é isso. Parece que é uma coisa que assim, você está lá no Olimpo, ninguém toca, ninguém. Não!
O doutor, o pós-doc, tá
Exato!
ali, ele, ó,
Somos
o
iguais a
homem.
todo mundo e eu tenho que tornar a ciência mais palatável. Eu faço isso me aproximando dos alunos e do público geral. É assim que a gente faz a ciência chegar onde ela deve chegar.
E nesse caso aqui, né, no caso, você é biomédico,
Sou biomédico.
tem doutorado, pós-doutorado em ciência, mas está cursando medicina veterinária, certo? Conta pra
Exato.
gente, como é que você decidiu, assim, e também entrar nessa graduação?
Pois é, história de vida, né? Aquelas coisas que vão acontecendo.
Gente, meu Deus, ele entrou na medicina veterinária. Apenas, tem tudo isso. Apenas também.
Eu comecei lá atrás fazendo biomedicina, mas eu ainda peguei um currículo de biomedicina diferenciado. Eu tive matérias da biologia. Então eu tive anatomia comparada, tive paleontologia, tive ecologia, então me deu uma visão da parte biológica, mais da parte pesada da biomedicina. Então, muito a parasito, imunologia, patologia, aquela parte que a gente está acostumado da biomedicina. Já no meu primeiro ano de graduação, eu não fui trabalhar com medicina humana. Eu fui trabalhar com identificação de roedor e marsupial.
Para começar.
Completamente diferente. E doenças que podem estar nesses animais. Foi isso que eu fui fazer a minha iniciação científica e meu TCC. Eu tive até problemas no TCC. Porque quando eu fui apresentar, a coordenadora falou assim: isso não é biomedicina.
Não, é
Cadê a doença? Aí eu tive que pegar um dos patógenos que a gente tinha visto e coloquei lá no meio. Quando eu fui fazer, eu terminei, já fui fazer doutorado direto. Eu não fiz mestrado, eu já fiz direto doutorado. Eu fui trabalhar com Trypanosoma cruzi, uma doença importante, zoonótica, mas em animais silvestres e barbeiros triatomíneos silvestres. Eu queria entender o ciclo silvestre da doença. Humano entrou como comparação. O pós-doc foi a mesma coisa, fui trabalhar com tripanossomas em animais silvestres. Aí eu já estava lá no Instituto de Ciências Biomédicas há uns 8 anos quase, e aí veio o desafio, um convite, eu já tinha contato com o pessoal da Faculdade de Medicina Veterinária, porque minha esposa fazia doutorado lá, veio o convite para eu inserir uma nova linha de pesquisa. Então a gente tem um programa aqui em São Paulo pela Fundação de Amparo à Pesquisa, que é para inserção de jovens pesquisadores. Então eu inseri no programa de da epidemiologia experimental a linha de leishmaniose e tripanossoma. Fui estudar esses dois agentes. E lá eu fiquei desde então. Ou seja, a minha vida inteira foi com animais.
Foi te puxando pra isso.
Exato.
Né?
Assim, eu nunca. Humano, eu falo que assim, eu fui obrigado a milkshake de cocô lá pra fazer o copro parasitológico no meu estágio obrigatório. E durante as aulas com os alunos, eu sempre formei veterinários. Já dei aula na medicina, na biomedicina, mas o meu forte é formar veterinários. Vinha o professor, eu falava no primeiro dia, eu sou biomédico.
Tá.
Passava um tempo, professor, eu tenho uma dúvida aqui. Eu falei, gente, vai no veterinário. Você esqueceu que eu não sou veterinário?
Mas até a gente ficava na primeira websérie, eu falei, gente, mas ele é totalmente veterinário.
Convivência, né? A gente vai pegando quase que por osmose. E aí eu falei, quer saber? Eu vou estudar. Eu gosto de estudar. A minha vida é estudar. Quando a gente trabalha com pesquisa, é isso. E eu fazendo a veterinária, eu aumento... Eu não vou clinicar.
Sim.
Não é meu intuito isso, mas eu aumento a minha inserção em outras áreas na pesquisa. Por exemplo, agora eu quero começar a trabalhar com tratamento da ehrlichiose. Eu sendo veterinário, isso me dá um aporte maior.
Total.
Eu ia depender de um veterinário para que fizesse o tratamento. Eu não posso tratar sendo biomédico. Sendo veterinário, eu posso. Então, foi isso que falou, vou atrás e vou estudar. Então, assim, agora eu consigo conciliar aulas na graduação com os alunos de doutorado, que são praticamente 10, mais as aulas presenciais na veterinária.
E ainda consegue estar aqui com a gente.
Apenas.
Ainda consegue estar aqui com a gente.
Tem pra tudo.
Valorizem, hein?
É uma pergunta até pra gente já começar logo com esse assunto, que é um tabu, assim. Quando a gente fala de saúde única, o que é saúde única? Porque quando eu falo de saúde única, eu me lembro que eu foi uma palestra na faculdade, e eu me lembro lá que tinha uma imagem do mundo, aí tinha um homem aqui, um animal aqui e uma plantinha aqui. Integra tudo isso, é saúde única. Mas o que seria saúde única?
Exato. Saúde única é um conceito que surgiu lá atrás. Se a gente for pegar na Grécia Antiga, já se falava em saúde única.
Nossa, foi lá atrás mesmo.
É muito antigo. Só que isso foi caindo no esquecimento. Aí chegou mais ou menos na Idade Média, veio um outro filósofo e falou, não, é importante trabalhar com... Eles falavam em medicina única. Esse conceito foi ganhar maior importância a partir da década de 80 e pesado mais ou menos em 2010. O que é, então, a saúde única? É o trabalhar englobando tudo. O que a gente via antigamente? Biólogo ou engenheiro ambiental vai trabalhar com o ambiente. Eu tenho veterinário trabalhando com a saúde animal e eu tenho médico trabalhando com a saúde humana. A gente não está vivendo no mesmo ambiente? O que acontece aqui, por exemplo, a gente está em São Paulo, acontece alguma coisa aqui em São Paulo, isso não vai influenciar a minha saúde e do meu pet, do animal que está aqui comigo? Eu consigo desvencilhar isso?
Não
dá para desvencilhar. A gente tem que começar a ter essa visão mais holística, que é o quê? É juntar tudo. O que vai interferir na saúde de um, automaticamente é um dominó. Vai interferir na saúde de todo mundo. Então, quando a gente fala de desmatamento, impactos ambientais, isso vai favorecer patógenos que estavam associados ao ambiente silvestre a entrar em contato com a população humana, a entrar em contato com os animais domésticos, seja de criação, seja um pet, fazendo com que isso volte para o homem e vice-versa. Tem doenças nossas que podem chegar na população silvestre e levar a óbito essas populações. Então, não tenho como eu separar. A saúde única é isso, vamos olhar como um todo. E é uma coisa que não é regional, ela é global. A gente está no único planeta. Se esse planeta for pro buraco, vamos pro buraco, todo mundo. Vai sobrar barata. Barata é o bicho mais que existe.
Vai continuar,
mas
a gente
assim,
não.
A gente acaba com tudo. Então, não dá para pensar daquela maneira estanque. A gente tem que mudar essa linha de pensamento. É um todo, onde todo mundo está interligado. Fato. A minha saúde está interligada ao animal que está ligado ao ambiente.
É uma coisa até incrível, porque o médico veterinário tratamos o pet, mas tratamos o pet, tratamos o animal, tratamos as doenças zoonóticas, tratamos da responsabilidade técnica alimentar para o ser humano.
Exato.
E a parte... Então, tudo sempre esteve ligado, como você falou, já é algo muito antigo, porém, eu percebo que nesses últimos anos está ganhando mais força, está ganhando mais volume. É muito comum a gente ver, eu já vi matérias, já vi canais no YouTube abordando cada vez mais sobre esse assunto, que antes estava muito ali restrito à área acadêmica e quem estudava sobre isso. Então está chegando esse acesso à população de uma forma geral, né?
Exato, porque é uma questão de educação continuada. A gente criou uma geração que agora ela tá nos seus 20 e poucos anos, desde a Rio 2000, lá 99, já nem lembro a data, já tô ficando velho. Mas a gente começou a criar uma mentalização, uma consciência ecológica. Consequentemente, se eu entendo o meio ambiente de maneira diferenciada, eu vou entender que quem vive nesse ambiente está interligado e que precisa dessa visão global. Por isso que está ganhando cada vez mais importância. E a gente está tendo exemplo disso. A gente passou por uma pandemia aí que fez a gente mudar completamente a nossa maneira de viver. Por quê? Justamente isso. Degradação ambiental que levou em contato com a população silvestre. Adaptação de vírus que muta muito rápido, não se adapta muito rápido ao novo hospedeiro.
Isso foi um exemplo claro, assim, perfeito da saúde pública. Exato. Ou da saúde única, né?
Da saúde única. E quando a gente fala muitas vezes em saúde única, a primeira coisa que vem na cabeça é saúde pública. Médico veterinário vai trabalhar com doenças zoonóticas. Não é só isso. A saúde única, ela ganhou um enfoque importante em vários pontos. Meio ambiente. Veterinário não pode trabalhar com medicina da conservação? Hoje em dia, eu não posso falar, vou conservar um ambiente, eu vou conservar uma espécie, se eu não conheço toda a biologia dessa espécie, que normalmente quem fazia isso era o biólogo, mas a gente tem veterinários muito competentes que podem fazer isso, e todos os patógenos associados. Essa coisa de que eu peguei uma área degradada, eu vou pegar esse animal e vou translocar para outra área, eu estou levando junto o animal e todos os patógenos dele. Ele pode chegar numa área nova e causar um desequilíbrio tão grande que ele pode levar localmente à extinção daquela espécie. Então, quando eu falo de conservação, eu falo de medicina da conservação, médico veterinário. Estou falando de degradação ambiental, consequentemente, posso ter ali ação do médico veterinário. Falando de animais de criação, vamos pensar aí nos grandes animais. Utilização de antibiótico. Muitos antibióticos são indutores de crescimento. Só que o antibiótico de utilização indiscriminada, ele vai gerar o quê? Resistência bacteriana. Onde que o veterinário age? Diretamente nisso. Então, a parte de antibióticos. Só estou dando exemplo, depois a gente pode desmiuçar cada um desses. Medicina do coletivo, era uma coisa que ninguém nem falava também. O que é a medicina do coletivo? É trabalhar com abrigo. A gente precisa falar em abrigo antigamente? Não.
De forma alguma.
O bicho vivia solto. Primeiro que não vivia nem dentro da nossa casa, né? Vivia solto. Então, deixa o bicho lá solto. Começou a perceber que não, a gente tem uma relação diferente com os nossos pets. Só que nem todo mundo, a gente não tem uma população que tem uma consciência do que é ter um pet. Um animal, ele vai vivendo 10, 15 anos comigo, gerando gastos, gerando todos os ônus e os bônus de tudo isso. Muitas pessoas não estão preparadas para isso. Ah, eu vou viajar, não tenho o que fazer, joga esse animal na rua. Então a gente foi tendo uma população de rua de animal muito grande. O nosso conhecimento de bem-estar mostrou que não é legal para animal isso. Então a gente começou a ter que pessoas que começaram a abrigar esses animais. Então, o abrigar o coletivo, os abrigos, eu tenho uma situação ímpar ali. Eu tenho um acúmulo de animais com situações sanitárias completamente diferentes. Eu preciso saber como que esse abrigo vai ser montado, qual a localização dele, qual a legislação vigente. Eu preciso de o quê? De um veterinário responsável.
Olha que massa, né?
E aí é a saúde única, a gente trazendo ela para a prática, né? E como o veterinário pode influenciar diretamente dentro dessa área.
Exato, já com a saúde única. A gente tem, aí voltando para a saúde pública, importantíssimo, o Centro de Controles de Zoonoses, que já realizam isso, mas a gente teve em... Isso já é antigo, mas foi em 2011 que a gente teve a aprovação via governamental da... de o médico veterinário fazer parte dos NASF. O que é o NASF? É o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Quando você trabalha com a medicina preventiva, eu estou trabalhando antes da doença se instalar. Isso é o ideal. O Brasil trabalha com medicina preventiva? Não.
Infelizmente não.
O pessoal acha que a prevenção gera gastos. Não. A prevenção, ela vai minimizar gastos. Se eu previno a doença antes dela acontecer, eu não vou ter tempo de internação, que a gente sabe que é muito mais caro. Então, você tinha esses núcleos que são multiprofissionais e em 2011 foi o quê? Aprovado a participação dos médicos veterinários. A gente pode discutir mais dos NASFs porque a gente teve uma política governamental que extinguiu os NASFs. Uhum. Mas, assim, é importante a presença do médico veterinário. O médico veterinário, ele consegue entender toda a cadeia de transmissão das zoonoses. Então, ele consegue, vendo a situação que eu tenho naquela família, onde que eu consigo agir para barrar a transmissão de uma zoonose, por exemplo, que a porta de entrada é fecal-oral. Ele consegue dizer isso. Que muitas vezes o médico ele está mais focado no tratamento mais específico, ele acaba não tendo essa visão geral que os médicos veterinários têm. Médico humano cuida de uma espécie, médico veterinário cuida de todas.
Uau!
Isso é sensacional. E foi legal que a gente até já começou a entrar um pouco nesse assunto, mas, por exemplo, tem da gente trazer uma clareza. Em quais diferentes áreas o médico veterinário pode estar atuando? Que já foi um pouquinho disso que a gente conversou. A gente conseguir delimitar um pouco mais, até para trazer clareza, para quem está assistindo a gente, você aí que é acadêmico, fica ligado nesse conteúdo e não esqueça de compartilhar com seus amigos, compartilha no grupo da faculdade, envia aí no WhatsApp, marca no Instagram, porque esse assunto é muito importante, não só para dentro da medicina veterinária, mas para a população como um todo entender cada vez mais a importância do médico veterinário.
Se você achava que saúde única era saúde pública, você tá aí,
É
ó.
E daqui a
muito
pouco
mais
vamos
amplo.
até entrar nesse
Fica
assunto de saúde
aí, fica
pública.
aí. Vai que isso seja o seu futuro. Daqui a pouquinho, hein? Muitos de vocês já tá terminando a faculdade.
Já tá pensando, meu Deus, e agora? Para onde eu vou? O que que eu faço?
Aqui já estamos no terceiro, no te na terceira forma diferente de você atuar na veterinária.
Então, Arley, como que a gente poderia assim classificar as atuações de diferentes formas do médico veterinário?
A gente pode começar pela saúde pública, o principal. Então, saúde pública é um. Medicina do coletivo. Então, é trabalhar com esses abrigos e ONGs que nós temos para albergar esses animais aí com processos de adoção posterior. Então, medicina do coletivo. Com a parte de resistência a antimicrobianos. O médico veterinário pode atuar na indústria fazendo o quê? O desenvolvimento de novos antimicrobianos. Que parece que não, mas é uma área que a gente tem cada vez mais visto uma diminuição no incentivo para gerar novos antibióticos. Ele pode atuar no antibiótico na legislação. Legislando cima de médico veterinário, como é que eu faço? Eu não tenho que ter. Quando você vai, a gente tem uma infecção. Passei no médico. Eu não preciso de uma receita em duas vias?
Total.
Eu consigo comprar sem a receita?
Não.
Já tentou comprar um? Claro que já, né? Meus veterinários. Já comprou um antibiótico para medicina veterinária? Você chega na loja e fala: eu quero tal antibiótico. O que vão fazer? Te dão na
Cara,
mão.
daqui.
Eu estou minimizando a resistência bacteriana?
Sem sobrevivência.
Essa resistência vai chegar depois no humano. Então, de novo, saúde pública, medicina do coletivo, a questão dos antimicrobianos, a questão de degradação e medicina da conservação. Se eu conservo os ambientes silvestres, consequentemente, boa parte da instauração ou surgimento de novas zoonoses, eu vou diminuir. Então, com medicina da conservação, tudo isso faz parte da saúde única. Tudo.
E é engraçado porque não dá uma sensação de são coisas que elas não são assim, emergenciais, não é apagar fogo. E às vezes a gente vive numa sociedade que sim, só fica preocupado com coisas que são emergenciais. Então, é aquilo que você está falando, isso é para prevenir um caos.
Exato.
Assim, posso estar viajando, tá? Mas exemplo, a gente passou por um caos horrível que foi a pandemia. E isso foi é o resultado, às vezes, dessa falta desse controle. Que eu não sei, tá? Mas, ah, não, vamos ligar para isso, não. Ah, para que isso? Olha o que aconteceu. Se acontecer, tivesse ali algo mais assíduo em relação à saúde única, pode ser que não aconteceu. Olha que louco, né?
Sim, mas é isso
E a gente
mesmo.
nem imagina o que já preveniu com esse tipo de
Tem
trabalho.
uma outra área que eu acabei não comentando, que é toda a parte de saneamento.
Total.
Lixo, água e esgoto. Todos esses resíduos, médico veterinário pode atuar. Então tem mais uma área que a gente pode estar ali. O que a gente vive numa sociedade imediatista? Eu estou vivendo um momento. O que que vai acontecer depois?
Não
Não
sei.
importo.
Vai
A gente já
acontecer.
escutou isso, eu acho que vocês já escutaram. De mais pessoas mais velhas, mais antigos, às vezes fala: ah, vou me preocupar com agora. Depois, os meus filhos e os meus netos que se preocupem. Não. Não. Porque se eu não pensar nisso agora e começar com medidas mitigatórias, acabou. Eu posso não ter um mundo para os meus netos. A gente vive numa sociedade, num padrão de sociedade que a gente criou, que a gente sempre vai causar degradação. Fato. A gente vive sem energia elétrica? Impossível. A gente vive sem um celular? A gente virou um apêndice nosso. Ninguém
Total
vive.
pendurado.
A gente tem um crescimento
Ah,
populacional
verdade,
cada vez maior. Eu demando o quê? Áreas de moradia. Eu demando áreas de plantação. Eu demando áreas para agropecuária. Eu vou gerar degradação. O que a gente tem que pensar? Como eu vou gerar, continuar tendo esse desenvolvimento, mas degradando o mínimo possível? Medidas mitigatórias. É isso que a gente tem que pensar. Não é para a gente retroceder e viver de novo no meio do. Não! Não tem como fazer
é
isso.
diminuir o impacto, né?
Exato. O que que eu consigo fazer, o que eu consigo pensar, o que que eu consigo organizar e ordenar para que eu não tenha um problema? Se a gente pega grandes centros urbanos, é um crescimento desordenado. Então, você tem aquela população que vive num centro, que normalmente onde você tem casas, bairros melhores, depende de um poder aquisitivo maior. A pessoa que não tem esse poder aquisitivo, ela acaba sendo a mão de obra para tudo isso que está funcionando ali dentro. Ela vai morar onde? Nas periferias. A periferia, ela tem todo o aparato de transporte, de saneamento básico. Não, não vai ter. Essa população muitas vezes vai para lugares mais simples, mais baratos. Ou muitas vezes ela acaba invadindo. Não é culpa das pessoas. É a sociedade que faz com que elas migrem para esse lugar. Ah, ela foi, montou a casa, desmatou um morro e foi para aquele morro. Aí chove, o que que acontece?
Desmoronamento.
Desmorona tudo. São vidas perdidas, é um monte de problema. Por quê? Um crescimento desordenado. Se a gente pensa nesse crescimento antes, eu consigo saber para onde a pessoa vai, eu consigo fazer toda a infraestrutura antes de isso acontecer.
Nossa.
E sabe o que é incrível? Isso adapta até, bora sair um pouquinho desse conceito de saúde única e levar de uma forma geral. O acadêmico, o futuro médico veterinário que está vendo a gente aí, que vai estudando gradativamente 3 semanas antes da prova, ele chega com a prova para fazer uma revisão e a possibilidade de tirar uma nota maior é muito mais, é muito grande. Agora, se ele deixa para ajudar 2 dias antes para apagar um incêndio, a possibilidade é muito menor. Então, a programação, a organização, por exemplo, quando eu e a Andressa, quando a gente faz um planejamento de cardápio que a gente vai comer durante a semana, a gente come de forma muito mais saudável, a gente vai dormir mais leve. Eu sei que é um exemplo totalmente fora da casinha, mas sempre o planejamento, a organização, a antecipação, que é esse conceito que a gente está entendendo por agora de saúde única, que vai trabalhar muito com antecipação, faz total sentido.
Por que isso? Quando a gente antecipa, a gente organiza, a gente toma consciência. Você passa a pensar melhor.
Não é automático.
Exato, é uma conscientização. Então, a conscientização leva a esse crescimento, a todo esse desenvolvimento mais ordenado. Isso é bom. É isso que a gente quer que aconteça. Mas a nossa sociedade faz isso atropelado. Uma coisa importante de deixar claro também, que quando eu falo em saúde única, é multidisciplinar. Eu estou falando de profissionais da área da saúde, eu estou falando do médico veterinário, por que que eu separei? Porque a gente sabe que o veterinário não faz parte da medicina, da saúde, ele faz parte da área agrária.
Sim.
É como ele é visto.
É correto isso? A gente não trabalha com
de
saúde?
Forma alguma,
a gente, ó, já me colocando aqui no meio, né? Formado, doutor.
O Arley tá igual você aí, ó. O Arley é
passa
igual
pelos meus problemas, minha gente. Então, assim, o veterinário atua diretamente. Por que dentro de área agrária? Por que não separar isso? A gente sabe que a área veterinária, ela engloba tudo isso também, mas é saúde. Então, todos esses profissionais, eu preciso de economista, porque toda a questão social e econômica de um país, ela influencia diretamente como eu tenho toda a utilização do espaço, do meio ambiente e, consequentemente, a saúde humana e animal que está ali naquele local. Antropólogos.
Não.
Eu preciso entender uma sociedade para que eu consiga interferir de maneira mais efetiva. Então, assim, o médico veterinário consegue atuar? Consegue, mas quando a gente fala de um estudo amplo, são equipes multiprofissionais. Não dá para fazer sozinho.
Porque o dever, quando a gente fala, a gente pensa, ah, vai pegar o biólogo, meio ambiente, o médico humano, saúde humana e o médico veterinário. Mas a gente já entendeu que é realmente multidisciplinar, uhum, e de uma forma muito vasta, porque são vários conceitos que vão estar ali agregado junto com aquilo, né? Que sensacional.
E aí, Ivete, você já tinha parado para pensar dessa forma? E, Arley, como o veterinário ele pode trabalhar ativamente, é que você falou, mas ativamente, na saúde única, assim.
Na saúde única, acho que até contextualizou um pouco. Na saúde pública.
É, saúde pública.
Saúde pública.
Saúde pública, perfeito. O médico veterinário pode atuar no centro de controle de zoonoses, então junto a prefeituras ou mesmo governos estaduais. A gente precisa de médico veterinário. Eu preciso em governo federal. Eu preciso, parece besteira isso. A gente teve aqui já 2 profissionais falando de atuação diferente do médico veterinário em área comercial, como o RT, a Marcelo, o Pedro, perfeito. Só que assim, quem vai legislar por nós, pelos veterinários? A maior parte dos políticos que estão lá não entendem a área veterinária, não entende a saúde única. Então, você ter veterinários legislando é importante.
Faz toda a diferença.
O cara vai estar fazendo aquilo conscientemente, olha aí de novo, o se conscientizar, porque ele vai fazer as leis de maneira programada, já sabendo o problema que ele encontra. Então, é uma coisa muito mais focada. Então, ele pode agir em saúde pública, legislando, no Centro de Controle de Zoonoses, nos NASFs, que são esses núcleos de apoio à saúde da família. Então, a importância do médico veterinário é no reconhecimento, no diagnóstico, nas medidas preventivas e educativas para a transmissão de zoonoses. Quando eu falo em saúde pública, não tem como eu desvincular. Eu estou falando de doenças zoonóticas, claro. Uma doença que é só que acomete só humanos e que não tem nenhuma... Não vai, isso vai ser do médico. Mas as doenças zoonóticas é médico veterinário. Ele é um profissional formado para isso.
E é engraçado que o que lembra muito é zoonoses, né?
Uhum.
Saúde pública, a gente pensa muito em zoonoses. Mas vet tem muito aí para você estar trabalhando. E eu sou uma pessoa extremamente visual, então eu fico imaginando, tipo assim, a sociedade aqui tá vivendo. E aí a saúde única, tipo, eita, olha, eu acho que vai acontecer um incêndio ali, hein? Bora lá, galera. Eita, agora é ali. Então é mais ou menos isso? Tipo,
é mais ou menos isso.
A gente tá vivendo tranquilo, né? Que a gente vive numa sociedade que você não sabe nem de onde que vem sua água.
A gente não para pra pensar não em para. Absolutamente
nada. Você
vê criança. Você vê criança, muitas vezes você fala, de onde vem o leite? Da caixinha. Não, é uma vaquinha que tá lá no campo, que foi criada por um médico veterinário, dando todo o suporte sanitário, para que eu tenha aquele leite que chegou na caixinha. Então a gente foi tendo um rompimento dessa comunicação do todo, de uma maneira que a gente tem agora pessoas que não sabem isso. A gente tem alunos de veterinária que você fala, você já viu uma galinha? Nunca vi uma galinha.
É sério?
Sério.
É você um já rompimento viu? Com o natural.
Com o natural.
Que louco.
E eu tô falando de profissionais que vão tratar de animais. Tô falando de médico veterinário, que muitas vezes não viu. Porque vive num ambiente ali fechado. A gente acaba vivendo em cúpulas hoje em dia. A gente não sai da nossa redomazinha ali. Você tá no bairro, muitas vezes você tá fechado ali.
E tu tem tudo que tu precisa 5 minutos andando.
Você tem condomínios hoje em dia, por exemplo. Você tem mercado dentro do condomínio. Você tem tudo no condomínio. Você não precisa nem sair do condomínio. Então, isso vai fazendo o quê? Vai tornando os seres humanos mais isolados. E esse isolamento vai gerando o quê? Essa descontinuidade. A descontinuidade gera uma maneira que eu não vou pensar para programar. Eu vou programar a minha vidinha na minha cúpula. O que está acontecendo do lado, eu não estou vendo.
A gente já está aqui no papo
antropológico. Nossa, o negócio aqui, gente.
Entendeu que aqui a gente está nesse terceiro episódio para tu ficar, meu Deus... Eu nunca vi uma galinha. Será que tem alguém aí que nunca
Você
viu uma galinha? Será que tem
Você
alguém?
Já
que...
viu
uma
galinha.
Vai numa mini fazenda. Vai numa mini fazenda na estrada.
Porco, já vi um porco.
E Alan, uma pergunta bem legal. Acho que qual é a capacidade e técnica e até habilidades comportamentais que o médico veterinário tem que ter para atuar na saúde única?
Eu acho que uma coisa que já foi dito por todos os profissionais que passaram agora aqui nessa série. Primeira coisa é estudar. Precisa gostar de estudar, precisa gostar de se atualizar. Um profissional não é porque ele saiu da graduação que ele está pronto para atuar em tudo. Não. Ele sai de lá com o básico do básico do básico. Se ele quer seguir para alguma área específica, ele vai ter que estudar. Ele vai ter que se atualizar naquela área. Então, a primeira coisa é estudo. Gostei de saúde única, então o que eu vou estudar saúde única? Dentro dessas áreas, o que eu gosto? Ah, eu gosto da parte de antibióticos. Então eu vou estudar farmacologia. Eu vou estudar toda a parte de desenvolvimento de antibióticos. Eu tenho que me especializar. Primeira coisa, estudo. Segunda coisa, empatia. Eu não posso julgar o outro. Quando a gente trabalha com saúde única, eu não posso ir numa comunidade ribeirinha, numa comunidade, um assentamento... E falar, vocês estão completamente errados, vocês invadiram essa... Não.
Nossa,
é o que
gente,
eles conseguiram
tá
fazer.
Muito...
Isso até arrepia.
Não
Porque
é.
Assim, eu sou uma pessoa que eu sou... Eu acho que a gente tem que se colocar muito no lugar do outro. É empatia. Eu não julgo. Eu não tô lá pra julgar. Eu tô lá pra entender a situação, o que gerou aquilo. De novo, o que, que eu consigo fazer pra minimizar os danos?
Eu acho que até algo muito importante que você falou de empatia, a gente tá vivendo um caso agora bem recente lá da capivara filó. Né?
Uma, ei, ó,
que é lá, aí a gente pode falar com um pouco de propriedade, nós somos manauaras do Amazonas,
uhum.
E lógico que Manaus é uma metrópole como qualquer outra, mas os seus interiores, a comunidade ribeirinha, ela tem um processo um contato com o animal totalmente diferente.
É um centro urbano inserido em uma mata. Exatamente. É outra coisa.
Não, e pra deixar claro, tá, gente? É porque toda vez que fala da Amazônia, parece que a gente vive ali, né? Parece que é. Olha, eu te vi em tua casa. Gente, ali é perto da cidade, mas é outra realidade.
É outra realidade,
tá?
E também que a gente tá falando pra você se tá certo ou tá errado, e tá sendo julgado isso, cabe ao judiciário julgar. Mas que é uma relação diferente. Muitas vezes a gente quer pegar e julgar com o olhar de um todo pra alguns pontos isolados. É óbvio que nós temos que legislar, que nós temos que falar da comunidade como um todo, mas tem casos e casos.
Exato.
Eu acho que isso que você falou da empatia que o médico veterinário que vai atuar nessa área de saúde única e até mesmo na saúde pública.
Sim.
Tem que ter, eu achei sensacional.
Não, e esse caso aqui, assim, não vou delongar, mas falando muito mais sobre essa questão da empatia, eu acho engraçado que as pessoas falam aquela pessoa que nunca saiu de casa. Ai, não, tá, cala a boca.
Eu ia falar isso agora.
Você não sabe o que a pessoa tá vivendo? Dali é a coisa mais comum do mundo, aquilo, sabe? Então, e que isso, gente, tem tudo a ver com isso. A empatia, sabe? Você julga pelo ser a sua ótica, mas não a ótica do outro.
Eu, por trabalhar com silvestre, eu viajei esse Brasil inteiro coletando animais silvestres, capturando. Eu já fui pra África, pra Moçambique, pra Guiné-Bissau.
Sim. Cada episódio a gente vai...
com projetos pró-África do governo federal, do Conselho Nacional de Pesquisa em Desenvolvimento CNPq. Eu tive essa oportunidade durante o meu doutoramento e pós-doc no Instituto de Ciências Biomédicas da USP de ir para lá. Então, assim, você aprende a ver diferentes realidades. Não dá, se eu nunca sair da minha cúpula, como que eu vou julgar uma pessoa que vive numa comunidade ribeirinha que tá ali, o quintal dela é o rio que encheu.
É a mata.
É a mata. Como eu vou julgar e falar assim, ah, você tá completamente errado de... Não, o animal tá ali. Eles estão convivendo juntos. É outra realidade. Como que eu vou julgar isso? Ou eu vou pra lá antes de fazer qualquer pré-julgamento. Eu vou lá e vou conhecer essa realidade. Aí eu posso dizer alguma coisa. Se eu não conheço, me desculpa. Eu vou até o ponto que eu posso ir. Julgar as pessoas é complicado. É muito complicado.
Principalmente falando do Brasil, que é um país continental com características totalmente diferentes. Ano passado, até se você não acompanha a gente, acompanha lá a Casal Vet, ano passado a gente rodou o Brasil de motorhome conhecendo assim, várias realidades. E, por exemplo, Nordeste. Rodamos todo o Nordeste e apesar dos estados serem muito próximos uns dos outros, mas tu cruza de um estado para outro, já muda totalmente a cultura, a alimentação... o aspecto regional como um todo, até mesmo a vegetação. A gente ficou realmente abismado com isso. Porque uma coisa, tu tá no Amazonas e tu roda pra sair do Amazonas, aí beleza, mudou o bioma, mudou alguma coisa. Mas estados tão próximos, tu já vê essa diferença cultural tão gritante. Então é realmente isso. Existem vários Brasis dentro do nosso Brasil, né? Várias realidades.
E a gente fala isso, né? Porque a gente sabe que é um Brasil grande, é uma coisa enorme, continental, são diferentes realidades. Mas pega, por exemplo, município de São Paulo.
É tonto.
A gente tem comunidade ribeirinha no município de São Paulo.
Ah, é?
Que vive no entorno dos nossas áreas de manancial. Represa Billings, todas elas. Comunidade ribeirinha. E aí? Dá pra eu dizer que todo São Paulo eu posso tratar como uma coisa só? Não.
E o Brasil trata, viu? Eu não vou mentir. Queimei minha língua com São Paulo. Estamos morando 6 meses aqui.
6 meses aqui.
E, assim, eu tô chocada como... Falando disso, pra gente ver como que é, né? A gente julga, como a galera julgou lá, a galera do Amazonas. E a gente julgava, ah, depois que São Paulo...
Mas nossa, aquela loucura. Que, e tu, dá uma hora, tu tá no interior.
Não, a gente tava em Ubatuba. Eu fiquei... assim, chocada com o Batu. Falei, gente, é sério que eu tô em São Paulo? Eu ficava toda hora. É sério que eu tô em São Paulo? E aí, Campo Jordão, é sério que eu tô em São Paulo? Mas é uma coisa que tem muito a ver com isso, né? A gente achar uma coisa, né? E hoje tá cheio disso, né?
Sim.
Eu acho que
o que mais
que
tem são pré-julgamentos.
Então, dentro da saúde única, não dá pra rolar isso de jeito nenhum.
Não.
Até porque você vai sentir, não tem como. Você tá na pele. É tipo skin the game. Você tá ali vendo. Eu acho que até se você já tinha, você vai olhar. Não é bem assim que é.
E uma coisa que já foi tocado no assunto em outros episódios. A Marcela falou muito isso no primeiro. Você quer fazer veterinária? Muito aluno fala isso. Eu fiz veterinária porque eu odeio pessoas. Não. Você tá no curso errado.
Tal.
Vai ter toda a parte de atendimento que eu vou ter que falar com a pessoa. É que nem um pediatra. O cachorro não vai falar o que ele tem. O gato não vai falar. Você vai conversar com o tutor. Quem faz a anamnese, quem responde é o tutor. Primeiro ponto. Mas quem vai trabalhar com saúde única precisa muito gostar da medicina humana e das pessoas. Porque eu vou tratar todo mundo como um todo. Então, não vou conseguir separar.
E ainda vai mais
crivo,
assim,
então,
né?
Aqui, né? Um crivo. Quer ir pra saúde única? Gostar de pessoas.
Exato.
E é gostar... E assim, aí, e eu acho assim, é mais sensível ainda, né? Não é só gostar de pessoas. Às vezes, você tratar de igual pra igual é uma coisa, mas você vai pra uma situação que... Nem sua zona ali, né? Você vai ver uma outra realidade e você... Ai, porque as pessoas fazem isso? Tá vendo como as pessoas jogam? Aí quando você vai entender, vai lá pra baixo, assim, né? Vai entender, cara, não é assim que
ela
a banda
toca. Ela não consegue.
Toca.
Ela só consegue viver dessa maneira. Ela não consegue ver outra maneira. Porque ela tá vivendo ali. Então, assim, o ter a empatia e vir com uma mentalidade, com um conhecimento técnico, faz você conseguir enxergar possibilidades dentro daquilo. De fazer aquilo que está acontecendo funcionar da melhor maneira possível. Vou dar um outro exemplo. Um abrigo. Um abrigo tem uma função importantíssima. Ele está recolhendo animais que estão em situação de rua, muitas vezes sofrendo maus tratos, não tem um bem-estar para esses animais, coloca dentro desse abrigo. Quando eu conjunto todo mundo, você vai falar, você tem abrigos que você tem centro cirúrgico, você tem tudo que você pode imaginar, e você tem abrigo, que é aquela casa, que é aquela pessoa que muitas vezes abrigou e tenta fazer o melhor. Aí o que, que você vai chegar? Chega lá o médico e vai ter que falar, olha, o que você está fazendo está completamente errado. Não.
Como assim não estão vacinados?
É, o que eu consigo fazer nessa realidade?
Qual é a possibilidade? O que, que eu posso lhe ajudar nisso? Dentro da sua realidade. Que aquilo dentro das condições dela está tentando fazer o máximo.
O melhor que ela pode.
Que legal.
Dentro da saúde única e da medicina do colite, a gente ainda tem os acumuladores. Acumuladores é uma outra situação.
Totalmente.
Que a gente realmente precisa de psiquiatras, psicólogos para interagir com essa pessoa, porque ela não consegue perceber que ela acaba fazendo mal ao animal, porque ela vai colocando uma quantidade que ela não suporta. Mas eu estou falando de abrigos que tem ali toda aquela condição, mas é o que ele consegue fazer com o dinheiro, com o aporte de verba que ele recebe. Então o médico veterinário vai atuar como? Tá, dentro dessa verba que você tem. Vamos ver o que a gente consegue mexer aqui para fazer o melhor. Pronto.
Nossa, isso é sensacional. Essa visualização do quão completo tem que ser o profissional veterinário que vai atuar na saúde única, que vai se propor a atuar nessa área. A gente tá vendo que é uma área que vai atuar com o coletivo, que é uma área que vai atuar na saúde pública.
E...
olha quão extenso é esse termo.
É, e apesar de não ser da saúde única, né, quando eu atendo, eu não tenho distinção quem vai me chamar, né? A pessoa me pagando, independente, classe A, B, C, D, E, que seja. E aí, eu tenho essa sensibilidade com as pessoas e eu não trato a mesma pessoa que tem condições, vou julgar a mesma pessoa que tem e tem consciência. Condições e consciência são coisas... Não quer dizer que a pessoa tem condições que tem consciência, tá? E aí, eu não sou uma pessoa de... Nossa, tá vendo? Não tem isso. Gente, às vezes eu acho tão louvável ela ter pego o dinheirinho dela, me contratado pra ir, e eu vou ver quais as condições que ela pode... Olha que massa. Gente, tá vendo que isso não é só sobre saúde única?
Eu acho que
até você, porque acontece muito hoje o mundo, às vezes eu fico meio de saco cheio do mundo atual. Porque é muito assim, 80. Ai, mas é por causa que eu tô passando todos os remédios e não faz. Gente, você não... Vai na casa da pessoa. Como a gente trabalha no domicílio, a gente vê a realidade. Eu fico, caramba, a pessoa ainda tirou um dinheirinho ali pra chamar o veterinário, porque ela quer dar o melhor pra pessoa, né? Porque ela, ai, sabe? Às vezes ela tirou aquele animal numa situação bem pior, e ali é a melhor realidade que ele tem.
E o que você falou é importantíssimo, e o legal de vocês trabalharem com essa questão do atendimento domiciliar é isso. Quando chega na clínica, muitas vezes você fala, olha, o tratamento é tanto. A pessoa fala, eu não tenho condições. Muitos acabam julgando, falam, olha, tem um animal e não consegue fazer o mínimo.
Tá vendo?
Quando você vai na casa, você vê que muitas vezes a pessoa vai tirar alguma coisa dela para poder conseguir pagar o tratamento do bicho.
Eu tenho um exemplo clássico disso. Uma vez, a gente já tem domiciliar há 8 anos, né, meu bem? Logo no começo trabalhava em Andressa, agora a gente tem uma equipe que atende, né? Aí a gente saiu de Manaus da Ponta Negra, que é o local mais caro da cidade, em um apartamento que o elevador dava na porta da pessoa, a pessoa era dona de um andar todo, né? Super estrutura. E de lá saímos para uma área literalmente de invasão.
Que e foi muito louco, porque nesse caso foi uma das clientes mais ricas que eu tenho até hoje. E no mesmo dia, tipo assim, questão de uma hora e meia de diferença, a gente foi no lugar mais pobre que eu já atendi até hoje na minha vida.
A casa dela era de chão batido, mas incrível, era de chão batido, mas o chão batido varrido. O zelo, o cuidado. Ela estava ali com o valor da consulta, fizemos o atendimento do pet dela e ela não ia ter o valor para comprar as medicações. A gente falou, me lembra o nome dela. Eu falei, não, dona Maria, tudo bem, ó. A gente vai dar um desconto pra senhora, tipo... Deixamos ali a 30% era... o valor da consulta. Já tinha sido um dia maravilhoso
foi
pra
incrível,
gente.
Foi incrível, a gente ganhou muito bem.
Mais de R$1.500 no dia, foi sensacional. Foi o último atendimento. Ela falou, não, meu filho, mas eu vou pagar vocês, pode deixar. Por quê? Ela pegou o nosso contato em um pet shop em parceiro. Aí tá, aí fizemos lá, o total ficou faltando ela dar R$100 pra gente, né, com o desconto que a gente deu, que ela comprou as medicações. O pet melhorou, ela mandou mensagem pra gente, depois ligou, né, que ela não tinha WhatsApp nem nada. Depois de uns 2 meses, o dono do pet shop falou, Fabrício, já tá aqui o dinheiro todo de vocês. Eu falei, que dinheiro? Da dona Maria.
Olha só.
Dona Maria? É, mãe, me esqueci o nome do pet. É, de vez em quando ela passava aqui, deixava R$15, deixava R$10, deixava R$20.
Nossa.
De verdade, isso me emociona.
Emociona mesmo. Foi uma coisa fora de série.
A gente fica julgando. Não vai... Às vezes ela não tem o básico pra ela.
Ela ali veterinário... foi... Aquele dia dá até um...
Tem que criar essa consciência, entendeu? Que, ai, por que pega, então?
Ai, meu Deus. Por que pega?
E você vê que assim, muitas vezes fala, ai, mas não... Você viu que ela foi, ela trabalhou dentro da possibilidade dela, eu vou te pagar.
Ela
foi
dando dinheirinho. Não esperava que ela pagasse.
Não, a gente levou e aquilo como uma ajuda, né?
Ajuda, isso, acabou. Era sido resolvido pra
exatamente.
Vocês, né?
Só pra deixar claro, veterinário, porque a gente quis, tá? Não é obrigatório, a gente quis. A gente não vou entrar no mérito, estou fazendo de graça. Não é nem, até porque nem foi, mas a gente quis, porque a gente foi muito abençoada naquele momento. E a gente viu, naquela situação, ali a gente viu a realidade, viu, não, aqui... E a gente falou, não, deixa, nem vai. E olha que louco, né? Como, quando a pessoa fez nas condições, mas a gente só conseguiu ver isso na realidade, que é a saúde única, você vê constantemente.
E quando você passa. Porque muitas vezes a gente conta, quem já teve contato com população assim, a gente entende, eu sei exatamente o que você tá falando. Emociona mesmo. Uhum. Quem nunca fez vai entender e falar,
ah, legal.
Mas não
bacana.
Consegue entender, até passar
não vai
isso,
sentir na garganta, como
quando
eu senti agora.
Não, eu tô meio fico
você
na garganta.
Nossa senhora.
Que louco.
A gente sempre vai contando histórias, né? Isso aí não tem jeito. E essa coisa da população, de você entender. Uma vez a gente fez um trabalho descendo o Rio Purus, na Amazônia, com uma UBS pluvial. É um barco que vai descendo as comunidades ribeirinhas e dando atendimento. Era uma equipe multidisciplinar. Tinha médicos, tinham enfermeiros, tinham dentistas. E eu fui com outro amigo meu que fazia doutorado comigo na época, que a gente foi para estudar os agentes zoonóticos. Então eu fui pegar sangue dos animais, eles criavam animais silvestres para se alimentar. Não tô lá para julgar. Criava lá o tatuzinho, criava lá a tartaruga para engordar e depois se alimentar. Vou tirar sangue deles para ver se tá tudo bem. A gente foi fazendo isso. Eu lembro de uma casa que eu entrei. Era uma senhorinha super, super querida. Nossa senhora. E eu entrei na casa. A gente perguntou se ela tinha bicho. Ah, eu não tenho. Quer um café? Quero um café. Ah, todo lugar que eu vou, eu sento. Uh-huh. Eu vou bater papo. Eu tenho que falar a linguagem. Porque, às vezes, nesse bate-papo, você consegue passar informações, às vezes, de transmissão de doenças. Como evitar ferver uma água. Coisa simples. E batendo papo, eu vi que ela tinha todo um processo. Eu falei, nossa, o que é isso que a senhora faz? Ah, eu colho andiroba e eu tiro o óleo da andiroba. Porque isso depois a gente vende. Ah, legal. E foi batendo papo. Ah, aqui tem muita fruta, porque eu tava atrás de morcego também. Uhum. À noite eu coletava morcego. Falei, tem muita fruta? Ah, tem bastante, filho. Ah, tem graviola. Falei, nossa, eu adoro graviola. Ah, ela falou, mas espera que não tá na época. Conversamos, fui embora pro barco. Coletei morcego, tô lá, era umas 9:30 da noite. Arley, estão te chamando. Falei, quem que tá me chamando aqui, pelo amor de Deus? Eu tô longe de casa. Então, com esse nome, esse drúxulo, não é Arna.
Eu da Amazônia.
Aí eu desci quem era. Era ela. Ela tinha ido no mato buscar uma graviola pra me dar de presente.
Oh, Eva!
Gente, não tenho o que dizer. Não tenho o que dizer. Eu falo, é só quem passa por isso pra entender. Ixi. Você fala assim, nossa senhora.
Emocionante, gente? Emocionante.
E médico veterinário, futuro médico veterinário, entenda que a sua humanidade... tem que ser desenvolvida. Isso é muito importante. Porque você vai lidar sim com pessoas... E até agora saindo do Conselho de Saúde Única. Até para você que vai na área de clínica. E muitas vezes não consegue enxergar a realidade e já julga o cliente por ele ter ou não ter condição de comprar determinada medicação ou fazer determinado tratamento. Existe um mundo muito diferente, fala como o Harley falou ali, da sua cúpula. Então esse bate-papo, a gente começou falando sobre saúde única e fomos adentrando cada vez mais da saúde única e mais é incrível que tudo que a gente fala sempre está relacionado com pessoas.
Pessoas.
Porque a medicina veterinária, ela é feita para a humanidade.
Exato.
Para a humanidade, para desenvolver a humanidade.
Tá ligado, não adianta, a gente não consegue desvencilhar. E voltando ao exemplo que você deu da clínica. A clínica eu posso fazer saúde única. Tem de um animal. Nossa, fiz todo o diagnóstico, mas tava com diarreia, uma estatorreia, giardia. Ah, beleza, tá aqui o remedinho pra giardia, tô te dando medicação antiparasitária, acabou? Não. A giardia é uma doença zoonótica. O veterinário, passar, educar, passar a informação faz parte. Então não é porque eu não adentrei diretamente numa área, não fui trabalhar com saúde pública, não fui trabalhar com medicina do coletivo, não fui trabalhar, que eu não vou atuar como saúde única. Eu vou chegar e vou explicar. Olha, esse é um agente parasitário, zoonótico, importante. Toda a família pode estar infectada pelo parasita. Então, eu vou dar uma cartinha, a senhora leva no posto de saúde, porque é que eu estou explicando que o animal está positivo, que ele tem o parasita e que é importante pesquisar em vocês. Explicar medidas de lavagem de alimento, lavagem das mãos. Quem tem criança em casa, é muito comum a gente ter transmissão de parasitose fecal-oral, porque a criança não tem essa consciência de lavagem das mãos tão importante. E facilita. Então a gente consegue fazer saúde única em vários locais.
Ali,
e fazer a diferença numa casa, numa sociedade.
E sabe o que é sensacional? Que domingo agora, dia 28... Às 13 horas, nós vamos estar ao vivo com o Arley, com a Marcela e também com o doutor...
Pedro.
Doutor Pedro também. Vamos estar ao vivo, tendo bate-papo sensacional sobre todas essas áreas de forma integrada. E você vai poder, inclusive, tirar sua dúvida ao vivo ali com a gente. Então, já pega o seu celular e coloca lá compromisso. Domingo, Fabrício, domingo eu vou assistir, eu vou aprender, eu vou ganhar conhecimento. Vai, porque você quer ser um profissional diferenciado no meio de vários veterinários e futuros médicos veterinários que fazem mais do mesmo. Então, já deixa programado aí. Domingo, agora, às 13 horas, ao vivo, encontro marcado aqui no app da Vetmart.
E, Arley, a gente falou com a Marcela, na parte de RT, e pelo fato...
RT, não.
Comercial. Na área comercial, e a gente está falando muito sobre o preconceito que acontece. Pela falta de conhecimento, né? Pré-julgamento. Na saúde única, de forma geral, eu acho que não existe. É uma opinião, tá? Não é muito a questão do preconceito, mas a falta do conhecimento. Qual é o teu parecer em relação a isso?
Eu concordo.
Você acha que é muito? Eu acho que não é nem o preconceito, que nem
sabe.
Não é preconceito. Preconceito, acredito que não. Não tenha mesmo. Porque a gente tá vivendo tudo isso ao mesmo tempo e agora. Então, não é um preconceito. É a falta de informação. Muitos não conseguem entender o que é o conceito de saúde única. Se eu não entendo o conceito, eu não tenho como atuar em cima disso. Eu não consigo perceber que quando eu degrado o ambiente, eu vou influenciar na saúde de todo mundo que tá vivendo ali. Porque eu não tenho essa consciência do todo. Eu não tenho esse conhecimento global, holístico, que é o juntar tudo isso. Então, é uma falta de conhecimento. Não vejo como preconceito também. Concordo com você. Não é preconceito. É diferente do que você vê na área comercial, que é aquela história que a gente conhece sempre. Não é isso. Aqui é falta de conhecimento. Saúde única era uma disciplina que é muito... vamos pôr aqui uns 5 anos atrás, mais ou menos. Acho que é mais ou menos isso. Não existia essa disciplina na graduação. Agora a gente ensina na graduação.
Tá, o aluno está começando esse
discurso. O aluno vai saber o que é saúde única. Ele vai entender todo esse processo.
Acho que era bom ter. Tem uma aula prática. Galera da faculdade, aula prática de saúde única nesse. Cara, o veterinário ia ter uma outra consciência.
Outra consciência.
Total.
Como a gente muda uma sociedade? Conhecimento. Acho que a gente já discutiu isso lá quando falou da leishmania. Tudo, porque tudo está baseado no conhecimento. Se eu dou conhecimento para esse profissional. Eu tô criando ali, ajudando a criar um profissional mais consciente dessa visão geral. Um profissional mais empático, que não julga. Ele tenta perceber qual é a situação antes de criar qualquer pré-julgamento.
Nossa, que bate-papo gostoso.
Gente, eu até me emocionei falando sobre isso.
É o que a gente foi trazendo algumas lembranças, né? O Arley também ali, quando falou da senhorinha da graviola, eu percebi que o olhinho brilhou.
Sim.
E é incrível, assim, esse bate-papo. E esse é o gostoso... da Vetmart está proporcionando esse videocast, que é uma conversa, um bate-papo, que não tem... faz mais ou menos essas perguntas, mas vai conversando, que a conversa vai fluindo. A gente pegou, esmiuçou a saúde única de uma forma que eu acho que nem nós imaginávamos que ela iria ser esmiuçada. E Arley, de verdade, muito, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi sensacional. ter você aqui conosco, né, meu bem, nesse videocast.
Sempre é muito bom a gente conversa, gente, pessoas que sabem falar de uma coisa que não é, é desconhecida, e no caso da Leste. Ela é complexa. Ela é complexa. É, assim, traduz, né? Traduz pra você, veterinário. Simples. Aí, que tá ainda na parte acadêmica, ela fala o quê? Cara, ó, saúde única. E no caso, humanitária, né? Muito muito relacionado à parte mais humana. Acho muito interessante você tá abrindo mais seu horizonte aí.
E, Alice, se você puder deixar um conselho, até olhando ali pra câmera, um conselho pros nossos futuros médicos e veterinários. Qual seria esse conselho voltado a sempre esse termo de saúde única, saúde pública?
Primeira coisa que eu acho que é importantíssimo. Experimentar. Quando a gente está na graduação, não existe o certo e o errado. Existe tentar. Vai, conhece a área. Conhece a saúde única. Gostei, é o que eu gosto de fazer. Vai se aprofundar nisso. Não é isso, eu quero clínica. Vai se aprofundar na clínica. Conheça, vivencie a sua graduação. Eu falo que a graduação é o momento da gente acertar e errar. Quando a gente já está profissional, já trabalhando, você não vai ter muitas vezes a chance de errar. A gente pode modificar a nossa vida a todo momento? Pode. Mas a chance de errar, mais fácil de conhecer, de tropeçar e levantar, é durante a graduação. Vivencie a sua graduação. Aprenda a não julgar sem conhecer. A saúde única é isso. Eu acho que assim, quando eu tento passar, quando eu dou essa aula de saúde única pros alunos, eu falo pros meninos, né? Eu sou velho, não adianta.
Ah, ele fala um pouquinho mais perto do microfone.
Perdão. Imagina. Quando eu falo pros meninos na saúde única, muitas vezes eles acabam a falar, professor, eu tô deprimido. Porque você tem tantos aspectos e sociais que faz a gente pensar. Então não é isso. A palavra saúde única, ela tá relacionada diretamente com empatia. Se coloca no lugar do outro. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente aprende a ver o mundo de uma maneira diferente. Eu acho que é, o principal é isso.
Sensacional.
E acabamos por aqui, porque não tem mais alguma coisa a falar?
Temos só um aviso importante. Se você caiu de paraquedas aqui e já gostou do conteúdo que foi abordado, você não viu ainda o conteúdo que a gente preparou para você de área comercial, que foi o primeiro episódio dessa websérie, e o segundo conteúdo que foi sobre responsabilidade técnica. Então reveja aí, faça uma maratona e domingo, dia 28 de maio, às 13 horas, encontro marcado aqui ao vivo com a gente. Arlen, mais uma vez obrigado, meu bem. Muito obrigado por estarmos aqui. E domingo nos encontramos novamente.
Nos encontramos.
Um detalhe importante.
Print.
Fotinha. Bate uma fotinha aí, galera. Vamos olhar aqui pra câmera central. Você vai bater uma foto. Orientação. Bater uma foto. Marca arroba casalvet.
Por favor.
Arroba vetmart e arroba...
A Marcili.
Pronto.
Pronto.
Simples. Pronto, pessoal. Agora sim, até domingo.
Isso, gente.
Até, gente. Beijo. Muito, muito obrigado. Beijo. Uhul.